no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia: chuvas no Rio de Janeiro.
Recursos da Defesa Civil Nacional poderão ser usados para reconstrução de casas em municípios atingidos.
O governo federal já liberou mais de 4 milhões de reais para Angra dos Reis e Paraty, Jéssica Gonçalves.
Além disso, o Exército foi para Angra dos Reis ajudar na liberação de trechos da BR-101 que estão parcial ou totalmente interditados após deslizamentos de terras.
E teve repasses para mais 17 municípios que também foram atingidos por desastres naturais.
Ao todo, o governo já repassou 41 milhões de reais para Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia este ano.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Política ambiental.
Vamos conversar ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, aqui no estúdio da Voz.
Ele vai falar sobre as propostas apresentadas pelo Brasil na última reunião da OCDE em Paris.
E também sobre o programa de biometano e concessão de parques nacionais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil tem sido um protagonista em medidas de proteção ao meio ambiente e em políticas de desenvolvimento sustentável do setor.
Várias ações têm sido tomadas, reforçando o comprometimento assumido com a comunidade internacional.
Para falar dessas ações, conversamos com Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente. Boa noite, ministro.
Boa noite a todos.
Ministro, o senhor participou em Paris da reunião ministerial do Comitê de Política Ambiental da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Qual foi a principal mensagem que levamos lá?
Nós levamos a mensagem que o Brasil é parte da solução global aos desafios que nos unem, os desafios climáticos. E o Brasil conseguiu, nessa reunião, colocar um posicionamento claro. O grande desafio global hoje e atual é energia e energias renováveis. E o Brasil conseguiu ir a esse encontro, a esse comitê, e propor políticas e mostrar políticas que o governo federal vem fazendo, como de biometano, como de energias renováveis, como de hidrogênio verde. Foi uma ótima oportunidade para a gente mostrar a todos que participam dessa organização que os 39 países, e o Brasil está agora num processo de acessão à OCDE, que o Brasil sim é parte da solução e fará sim uma contribuição global, especialmente em relação a energias renováveis.
Ministro, o plástico no meio ambiente foi um dos assuntos tratados, né? Que medidas que o Brasil vem adotando para combater essa disseminação de plástico na natureza?
O governo federal tem um programa de combate ao lixo do mar, rios mais limpos e lixão zero. Importantíssimos programas que combatem o lixo no mar, que não deixam que um lixo chegue até o mar. O lixão zero já fechou 20% dos lixões no Brasil desde 2019. Por que é importante você fechar um lixão e transformar aquilo num aterro sanitário e reciclar aquilo que é produto ou que é resíduo que pode ser reciclado? Porque esse resíduo não chega mais na natureza. Uma melhor forma de evitar com que esse plástico chegue na natureza é você dar um novo destino a esse lixo, que era um lixo plástico que pode se transformar em resíduo e pode virar matéria-prima para a indústria de volta. Esse é um grande desafio global. E o Brasil, junto com mais de 100 países, assinou no mês passado um compromisso para reduzir a poluição de plástico nos oceanos. E o Brasil aí está fazendo um papel importante, reduzindo aqui no Brasil os lixões a céu aberto, que com certeza acabam transformando aquilo que é lá lixo em algo que vai degradar a natureza e vai acabar parando nos rios. Então, o Lixão Zero é uma boa solução e é um programa que tem dado resultados. São 647 lixões que já foram fechados. Então, isso é um trabalho que nós vamos... É uma agenda importantíssima do governo federal e nós estamos no caminho certo. Eliminar os lixões a céu aberto no Brasil.
Agora, ministro, sobre o mercado de créditos de carbono. O Brasil poderá ser aí um exportador desse tipo de crédito?
Com certeza. O governo brasileiro, nós estamos agora empenhados em implementar esse mercado regulado brasileiro de emissões. E é importantíssimo que o Brasil seja, com certeza, um dos mais importantes fornecedores de crédito de carbono para o mundo. Lembrando que o crédito de carbono ele pode ser usado para compensar as emissões. E o Brasil é responsável por menos de 3% das emissões globais. Então o Brasil está olhando para os 97% de emissões globais e é uma oportunidade do Brasil gerar créditos de diversas formas e exportar aos países e às empresas que precisam compensar as suas emissões. E o Brasil com certeza será aí um dos protagonistas desse mercado.
Ministro, o senhor citou a nossa ideia que um programa prevê a renovação da frota de caminhões no Brasil, que seriam antigos e que também provocariam muita poluição. O que é que o governo vem estudando para isso?
O governo federal vem preparando o lançamento de um programa para renovação de frota. No Brasil ainda tem 460 mil veículos com mais de 20 anos. O maior desafio é você transformar, é você inutilizar esse veículo e colocar um veículo novo. Que nesse caso vai reduzir muito as emissões de todo tipo de poluição, não só os gases de efeito estufa, mas todo tipo de poluição. É importantíssimo esse programa, chama Programa Renovar, a gente está preparando para lançar esse programa nos próximos dias. É um programa que vai com certeza incentivar um caminhoneiro a trocar o seu veículo, um incentivo econômico para esse caminhoneiro, para trocar o seu veículo por um veículo novo, que com certeza vai economizar combustível e aí, claro, evitar a emissão de poluentes.
Ministro, o Brasil tem reforçado muito, né, esse comprometimento com políticas pela geração de energia limpa.
Sim, o Brasil bateu o recorde em 2021 de eólica e solar. No caso de eólica, nós chegamos aí, eu acho que a 21 gigawatts de potência. E solar, a gente está em 14 gigawatts. Só para ter uma ideia, 14 gigawatts é a capacidade máxima de Itaipu. Então imagina que nós já temos uma Itaipu instalada no Brasil de solar e temos mais do que uma Itaipu instalada já em eólicas também aqui no Brasil. E esse é um mercado promissor para o Brasil, especialmente quando a gente começar a falar de eólica offshore, eólica marinha, que é a nova fronteira de geração de energia renováveis do Brasil.
Agora, ministro, sobre a redução das emissões de metano. Recentemente, o governo lançou medidas de incentivo à produção e uso sustentável desse gás. Quais são as principais vantagens desse biocombustível?
O governo lançou um programa, o governo federal lançou um programa chamado Metano Zero. Qual é o objetivo desse programa? Reduzir as emissões de metano baseado em lixos, em resíduo orgânico, em lixo orgânico. Então, quando você pega um resíduo de aves, suíno, laticínios, quando você pega um resíduo de açúcar e álcool e o mesmo aterros sanitários, o resíduo das cidades, o resíduo orgânico desses cinco setores que eu comentei podem se transformar em bioenergia e biometano. Como? Você faz um projeto de biodigestão, onde você decompõe aquele lixo orgânico e transforma aquilo em biogás, 54% de pureza, ou biometano, onde você purifica o biogás e transforma ele em biometano com 94% de pureza. Quando você tem um biometano, você pode substituir ele em veículos pesados. O presidente Jair Bolsonaro dirigiu um trator do Palácio da Alvorada até o Palácio do Planalto, um trator a biometano. Então nós tínhamos lá um trator, um caminhão e um ônibus a biometano. Aí você estaria evitando duas vezes as emissões. Uma, aquele metano que ia para a atmosfera deixa de ser emitido na atmosfera porque ele se transforma aí em biogás e biometano. E do outro lado, quando eu pego um veículo pesado, que hoje já temos tecnologia para isso, a gente vai poder substituir o combustível fóssil daquele veículo pesado por um biometano. E muitas vezes, se feito pelo setor agrícola, pelo produtor rural, muitas vezes você vai ter uma redução significativa do custo de combustível naquele trator. Então, esse é um programa do governo federal bastante importante. Nós tiramos os impostos federais para compra de equipamentos, para infraestrutura das usinas de biogás e biometano. Nós estamos com financiamentos específicos para esse setor e criamos o crédito de metano também para trazer uma receita adicional para esses projetos ainda, que o Brasil aproveita muito pouco do resíduo orgânico. A gente aproveita menos de 2% do resíduo orgânico. Nós temos um potencial, é um pré-sal verde, é um pré-sal caipira que pode acontecer de forma descentralizada nas propriedades rurais no interior do Brasil.
Ministro, isso tudo é importante para a geração de empregos verdes, como o senhor tem falado?
Exatamente. Eu acho que o governo federal tem uma política clara. A política de meio ambiente não é apenas reduzir, proibir, culpar e multar, mas sim empreender, incentivar, inovar, gerar crescimento verde e gerar emprego verde. Nós temos que achar soluções climáticas lucrativas, lucrativas para o empreendedor, lucrativas para a comunidade, lucrativas para as pessoas e lucrativas para a natureza. Então, o programa Metano Zero é um bom exemplo disso, e nós temos que caminhar nessa direção, criar uma nova economia verde global, neutra em emissões até 2050.
O senhor falou sobre o programa Metano Zero, que é a primeira grande ação após a COP26, que foi a Conferência do Clima, onde houve um compromisso dos países pela redução das emissões. O Brasil saiu na frente apresentando essas propostas concretas?
4 meses após o acordo de metano que nós assinamos na Conferência do Clima, o primeiro país a fazer alguma coisa efetiva e concreta foi o Brasil. O primeiro país a dar incentivos fiscais, financiamentos específicos e criar o crédito de metano foi o Brasil. Isso eu apresentei durante a OCDE. O Brasil é sim um país que faz na direção correta, faz de forma racional e responsável, criando geração de emprego verde, criando a oportunidade de você trabalhar num setor como esse. O que nós esperamos é que isso aconteça de forma relevante para contribuir com a redução de emissões globais.
Ministro, vamos falar agora de parques. Recentemente o governo concedeu o Parque Nacional do Iguaçu à iniciativa privada. Quais são as vantagens?
O governo federal foi um sucesso, a concessão do Parque Nacional de Iguaçu, 350% de ágio. Isso significa que parques nacionais e turismo de natureza andam juntos, têm que andar juntos, e o brasileiro está conhecendo o Brasil. E o Brasil tem aí, nós no governo federal, temos 70 parques nacionais que com potencial de turismo. Como fazer isso acontecer realmente? Traz a iniciativa privada com a responsabilidade também agora nesse novo modelo de concessão de proteger. Então, esse novo modelo de concessão traz a obrigação ao concessionário de montar a brigada de incêndio, fazer treinamento, gerenciar essa brigada de incêndio e garantir proteção ao parque. Do outro lado, o recurso vai diretamente para o parque. Parte relevante desse recurso agora vai para o parque. Então, quando eu sou um concessionário que vou assumir aquele parque, eu sei que a outorga onerosa que eu tenho, parte dela se reverte a mais infraestrutura no parque. E mais infraestrutura significa mais proteção no parque. Então foi um sucesso. Foi um sucesso porque nós agora abrimos 3 novos polos no Parque do Iguaçu. 13 pequenos municípios vão poder se beneficiar, como Capanema, Santa Cruz do Oeste e Céu Azul. São 3 pequenos municípios que ninguém que não tinha esse acesso, como tem Foz do Iguaçu, a Cataratas. Foz do Iguaçu e Cataratas estão muito interligadas. Esses 3 novos polos vão expandir o benefício do ecoturismo no Parque de Iguaçu a 13 pequenos municípios, gerando emprego verde de novo.
Agora, ministro, quantos parques já foram concedidos e quais são as metas?
4 parques já foram concedidos, com Foz do Iguaçu é o 5º parque. Tem mais 14 parques que vão ser concessionários. Um deles é na Avilhanas, que eu visitei, que é bastante importante. Está no meio do Amazonas. É um local, é um maior aquífero, 400 ilhas de água doce. É um lugar que vale a pena a visita. E nós estamos aí em processo de estudo para concessão também de Anavilhane, mais 14 parques. Eu acho que o governo federal fez um modelo novo que traz mais segurança jurídica, que dá mais segurança ao investidor. E o investidor trabalhando junto com o governo federal. O investidor cuidando do turista e agora de proteção. E o governo federal garantindo a proteção, porque nada é feito sem um plano de manejo supervisionado pelo governo federal, pelo ICMBio, que é quem cuida dos parques nacionais.
Agora, ministro, nesse tipo de parceria aí com a iniciativa privada, todos saem ganhando, né? O turista, inclusive, né? O que é que ele vai encontrar num parque que é concedido à iniciativa privada?
Uma das coisas modernas, inovadoras desse modelo de concessão, que antes eu tinha um limite de preço. Então, eu tinha lá um preço fixo para o ingresso. Nós temos um limite máximo de preço. Então, quando você tem um dia que tem pouca movimentação, o concessionário pode dar desconto e reduzir esse preço. Além disso, o concessionário pode, sim, propor novas atividades naquele parque. O que nós temos que fazer? Fazer com que isso aconteça efetivamente. Então, o concessionário vem, olha aquele parque e fala, o que eu vou fazer nesse parque? Nada melhor do que alguém do setor privado que entende como atender turista para trazer novas atrações naquele parque. E é isso que vai acontecer, por exemplo, com o Iguaçu.
Infraestrutura, né, ministro?
Infraestrutura. O Iguaçu, você só vai na Cataratas. Agora, nesses 3 novos polos, você vai descobrir uma Iguaçu que você não conhece. É um parque do Iguaçu que ninguém conhece. Eu tive a oportunidade de no carnaval sobrevoar o parque para acompanhar, para entender exatamente os benefícios dessa nova concessão. Fiquei impressionado com um parque que eu não conhecia e que agora, provavelmente, assim que os investidores assumirem lá a parte do parque, da concessão do parque, vão trazer emprego verde e possibilidade de um turista visitar e fazer, por exemplo, um turismo náutico, que não existe em Iguaçu, e o Rio do Iguaçu é lindo. Vai ser uma oportunidade única. Já convido todos a ir para o Iguaçu, conhecer o Parque do Iguaçu de novo.
Tá joia, ministro. Convite feito. A gente agradece aqui a participação do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Obrigado pela entrevista ao vivo aqui, A Voz do Brasil.
Obrigado, boa noite a todos.
O governo federal autorizou hoje o repasse de quase 2 milhões de reais para ações de defesa civil em Paraty, no Rio de Janeiro.
Ontem foi aprovada a liberação de 2 milhões e 400 mil para Angra dos Reis.
As fortes chuvas nos últimos dias causaram pelo menos 20 mortes, deslizamentos que destruíram casas e interditaram estradas.
Levantamentos apontam que em apenas 48 horas choveu na região o equivalente a 6 meses.
E o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, assinou hoje uma portaria para que os recursos da defesa civil possam ser utilizados na reconstrução de moradias destruídas ou interditadas por causa de desastres.
A medida vale para famílias que moram na área urbana com renda mensal de até R$7 mil ou que vivem em áreas rurais e recebem até R$84 mil por ano. Para ter direito aos recursos para a reconstrução, é preciso ser proprietário e não ter nenhum outro imóvel. Durante a visita a Angra dos Reis e Paraty nesta terça-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, explicou que o repasse poderá ser feito aos estados e municípios diretamente pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
A regulamentação que a gente tinha vigente previa repasse para empresas da construção civil para fazer esse tipo de reconstrução. Essa empresa tem finalidade lucrativa, então nem sempre, pela escala dos acontecimentos, tinha um interesse muito grande em fazer. A gente está mudando isso hoje. Hoje a gente passa a permitir o repasse para os municípios para que eles façam as suas licitações para contratar empresas locais, né? Não aquelas empresas maiores que operavam o programa habitacional, mas as empresas locais que têm o interesse em fazer aquelas obras para reconstruir moradias que tinham sido total ou parcialmente destruídas.
O governo federal reconheceu a situação de emergência em Angra e Paraty. Foi autorizada a liberação, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, de R$1.900.000 para Paraty. Para Angra, foram R$2.400.000. E foram destinados para a cidade mais R$740.000, que vão ajudar no resgate de moradores que ficaram ilhados, como disse o ministro Daniel Ferreira.
A gente sabe que ainda tem algumas pessoas isoladas, tem lugares que ainda estão ilhados, que precisam de transporte, então a gente está liberando hoje aqui, prefeito, R$740.000 para aluguel de embarcações.
Além disso, o Exército foi para Angra dos Reis ajudar na liberação de trechos da BR-101, que estão parcial ou totalmente interditados após deslizamentos de terras. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O governo federal autorizou o repasse de mais quase 4 milhões de reais a 17 cidades atingidas por desastres naturais.
Dessas, 6 registraram fortes chuvas. São elas Cacoal, em Rondônia, Oriximiná, em Água Azul do Norte, no Pará, São Francisco, em Minas Gerais, Brumado, na Bahia, e Cerro Branco, no Rio Grande do Sul.
Os outros 11 municípios receberam recursos após serem atingidos por um período de estiagem. 10 estão no Rio Grande do Sul e outro em Santa Catarina.
Os recursos são para a compra de cestas básicas, combustível e reservatórios de água potável, além de aluguel de caminhões-pipa. A região sul vem sofrendo com a falta de chuvas desde o fim do ano passado.
O governo já repassou R$41 milhões para os 3 estados.
Daqui a pouco nós vamos falar aqui na Voz do Brasil sobre a prorrogação do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda.
Cinquenta e 57 oficiais generais recém-promovidos receberam nesta terça-feira os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro.
A força com o maior número de promovidos é o Exército, com 30 oficiais.
Outros 19 oficiais são da Aeronáutica e 8 são da Marinha.
O presidente Jair Bolsonaro destacou os serviços prestados pelas Forças Armadas durante a pandemia de Covid-19.
Segundo o presidente, o Ministério da Defesa teve papel importante no atendimento à população ao longo da crise sanitária.
Bolsonaro também ressaltou o trabalho das Forças Armadas na defesa do país.
Os senhores são a âncora do nosso país, sempre presentes em quaisquer situação. Isso traz tranquilidade para o governo, para os seus ministros, na certeza de que o trabalho dos senhores é revertido para todos os 215 milhões de habitantes.
As Forças Armadas, constituídas por Exército, Marinha e Aeronáutica, são o instrumento militar responsável pela defesa do país.
A Constituição define que as forças são responsáveis ainda pela garantia dos poderes constitucionais.
As forças também participam de operações de garantia da lei e da ordem, as GLOs, que são operações militares para preservar a ordem pública e a segurança das pessoas e do patrimônio.
Mais tempo para entregar a declaração do Imposto de Renda.
A Receita Federal prorrogou para 31 de maio o prazo para entrega da declaração de pessoas físicas.
A iniciativa busca reduzir os efeitos da pandemia de Covid-19 que possam dificultar o preenchimento correto e envio das declarações.
Isso porque alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados.
A Receita Federal já recebeu mais de 10 milhões de declarações, mas quem não entregar deverá pagar multa.
Atuar numa operação de paz em um país arrasado por uma crise política e econômica. Essa é a situação para o treinamento de 1.800 militares de dezenas de países. O Brasil, que tem experiência em operações de paz, faz parte do grupo e coordena as equipes da América Latina na Operação Viking 22.
Como seria o trabalho das Forças Armadas numa operação de paz em um país arrasado por uma crise política e econômica que sofre com terrorismo, milícias, grupos rebeldes e fuga de refugiados? Para simular essa situação, militares das Forças Brasileiras se uniram a mais de 40 países. A simulação é conduzida pelo Ministério da Defesa da Suécia, em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E os exercícios ocorrem no Brasil, Suécia, Bulgária, Finlândia e Catar. O Brasil representa a América Latina e conta com o apoio de militares do Chile, Equador, México, Argentina, Peru, Bolívia, Uruguai e Guatemala. A simulação funciona como um jogo virtual. Os militares e civis dos países participantes buscam trabalhar de maneira coordenada para lidar com os problemas que aparecem durante a missão de paz. Em seu primeiro compromisso público após a posse, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, destacou que trabalha pela volta de militares brasileiros às missões de paz da ONU.
As Forças Armadas Brasileiras têm se destacado ao longo de mais de 70 anos de experiência de sucesso. Temos feito um esforço para que no mais curto prazo possível o nosso país retorne a mandar tropa efetiva às operações de paz.
O exercício militar internacional é feito a cada 4 anos, desde 1999. A nona edição é a maior já realizada, com 1.800 pessoas, 180 delas do Brasil. Reportagem Márcia Fernandes.
As pessoas que forem viajar e tiverem sido vacinadas com imunizantes não aceitos no país de destino poderão receber uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19.
Nesse caso, elas podem receber a vacina de um laboratório diferente que seja aceito para a viagem.
Além disso, os viajantes que não tiverem completado o esquema vacinal poderão antecipar suas próximas doses.
As prefeituras e os governos estaduais devem determinar as regras de comprovação da viagem.
E ainda as vacinas de quais laboratórios devem ser aplicadas de acordo com o destino de cada viajante adulto.
Crianças e adolescentes na mesma situação também poderão receber uma dose adicional da Pfizer, mais amplamente aceita no mundo.
O INSS, Instituto Nacional do Serviço Social, está adotando medidas para analisar pedidos de forma mais rápida, padronizada e efetiva.
O Instituto criou regras que atualizam os critérios para administrar, reconhecer, manter e revisar os direitos dos beneficiários do INSS.
Também foram divulgadas normas para facilitar as rotinas e fluxos de trabalho dos servidores que atuam em áreas como cadastro, benefícios e reabilitação profissional.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Segundo a turma do STF, valida a lei que obriga a reserva de espaço para mulheres e crianças nos BRTs do Rio de Janeiro.
TSE e Câmara dos Deputados renovam pacto contra a desinformação.
Justiça de Santa Catarina determina pagamento de R$200 mil à família de homem que morreu com gripe A por erro médico.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
É constitucional lei municipal do Rio de Janeiro que reserva espaço para mulheres e crianças nos ônibus BRTs.
A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Fábio Ruas.
A segunda turma do Supremo reverteu nesta terça-feira a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia considerado inconstitucional a lei carioca que obriga a reserva de espaço para mulheres e crianças em ônibus BRTs no município do Rio de Janeiro. Para o relator ministro Edson Fachin, a norma garantiu direitos sociais à segurança e proteção à mulher e à infância previstos na Constituição Federal, por trazer mais proteção a grupos vulneráveis, mas venceu o voto do ministro André Mendonça, que seguiu parcialmente o relator. Mendonça não concordou com a obrigação do BRT em fiscalizar essa política pública porque cria uma despesa para a concessionária que não estava prevista inicialmente.
A transferência desse novo ônus às empresas que já executam esse serviço, eu entendo que foge ao que havia sido pactuado com a administração pública.
Assim, a maioria dos ministros decidiu que a lei é constitucional, mas a atual concessionária não é obrigada a fiscalizar a aplicação da norma.
O mero patrocinador não tem o dever de indenizar por acidente de consumo em evento.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça da Bahia condenou uma empresa que patrocinou a exibição de manobras radicais de motocicletas e o responsável pela organizadora do evento a indenizar a mãe de um menino de 11 anos que morreu após explosão de cilindro acoplado em uma das motos. A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial da patrocinadora. Com base nos autos, a ministra relatora Nancy Andrighi apontou que a empresa, apenas como patrocinadora, não assumiu a garantia de segurança dos participantes e então não pode ser enquadrada no conceito de fornecedora para fins de responsabilização pelo doloroso acidente de consumo.
Tribunal Superior Eleitoral e Câmara dos Deputados renovam pacto contra a desinformação.
A parceria ocorre no âmbito do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Guilherme Glória.
Os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, se reuniram hoje para estabelecer ações a serem executadas pelas duas instituições ao longo do processo eleitoral deste ano. No encontro, foi assinado um novo plano de trabalho que estabelece as medidas de combate aos efeitos negativos da disseminação de notícias falsas.
Um juiz em Goiás condenou uma empresa que vende piscinas e a fabricante do produto ao pagamento de R$130 mil de indenização a um casal.
Os consumidores compraram uma piscina que, após a instalação, cedeu, provocando vazamentos e rachaduras no piso e paredes ao redor.
Um engenheiro civil solicitou um estudo de solo, o qual concluiu que o terreno é de baixa resistência.
Para o magistrado, que analisou o caso, as empresas deveriam ter tomado todas as providências necessárias para a correta instalação da piscina e seus equipamentos.
Família de homem que morreu com gripe A será indenizada em R$200 mil por erro médico.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ricardo Moreira.
Segundo o processo, o homem tinha 59 anos de idade quando deu entrada no hospital em maio de 2013. O diagnóstico foi dor nas articulações, diarreia e anorexia, sem a realização de exames clínicos. Após 7 dias, o quinto médico médico que consultou o homem suspeitou de gripe A, causada pela variante H1N1. O diagnóstico foi confirmado 3 dias antes da morte do paciente. Por conta disso, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou o dever de indenizar de uma associação que administra o hospital pelo erro médico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Prefeitos confirmam denúncias de irregularidades no repasse de verbas do Ministério da Educação para municípios. Promulgada emenda constitucional que estabelece percentual mínimo de recursos para candidaturas femininas. Comissão de Relações Exteriores ouve embaixador russo sobre o conflito com a Ucrânia. Amanhã será a vez de um representante ucraniano falar sobre a guerra. Boa noite. A Comissão de Educação ouviu 5 prefeitos em sessão destinada à prestação de esclarecimento sobre denúncias de tráfico de influência no Ministério da Educação. 3 deles confirmaram um pedido de propina em dinheiro e até em ouro feito por pastores após reuniões com o ex-titular da pasta, Milton Ribeiro. Repórter Marcela Cunha.
Segundo os relatos, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura participavam de reuniões no MEC ao lado do ex-ministro Milton Ribeiro e do presidente do FNDE, Marcelo Ponte. Em seguida, eram convidados para um almoço com os pastores, que cobravam propina para facilitarem a liberação de recursos. O prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, Kelton Pinheiro, disse que Arilton Moura se vangloriava de ter uma boa relação com o ex-ministro.
Essa escola aí deve custar uns 7 milhões, mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. E vocês, políticos, são um bando de malandros. Aquilo me deu ânsia de vômito.
Segundo o prefeito de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, José Manuel de Souza, Arilton teria solicitado um depósito de R$40 mil na conta de uma igreja em troca da construção de uma escola profissionalizante. Já o prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, confirmou o pedido de 1 quilo de ouro em propina. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o ex-ministro Milton Ribeiro atestou a idoneidade dos pastores ao permitir a presença deles em reuniões do MEC.
Ao centro, o ministro, de um lado, os dois intermediadores. Aí ele faz, para as telas e para os prefeitos, um discurso contra a corrupção, mas está lá qualificando os dois.
O prefeito do município maranhense de Rosário, Calvé Filho, foi o único dos 5 que negou ter presenciado tráfico de influência. Ele confirmou reunião no apartamento do ex-ministro da Educação e a liberação de 15 milhões para a sua cidade.
E foi promulgada hoje a emenda à Constituição número 117, que assegura o uso de parcela do dinheiro do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres. A PEC ainda estabelece para as candidaturas femininas o percentual mínimo de 30% dos recursos do Fundo de Financiamento de Campanha e da parcela do Fundo Partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Mas se o partido lançar um número de candidatas que ultrapasse esse índice, o tempo de rádio e TV e os recursos deverão seguir a nova proporção. O texto também prevê anistia aos partidos políticos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores de repasses por gênero e etnia em eleições ocorridas antes de sua promulgação. A procuradora da Mulher no Senado, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, acredita que a emenda vai ajudar a corrigir uma distorção na política.
Esta é uma importante conquista, sobretudo em um país que, apesar de ter uma população majoritariamente feminina, não se vê essa maioria se repetir nos espaços de poder. Aqui no Congresso Nacional, por exemplo, o número total de mulheres parlamentares nas duas casas não passa de 15% dos congressistas.
O Senado Federal deve votar nas sessões de amanhã e quinta-feira diversas indicações da Presidência da República, entre elas a de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e de integrantes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Nesta terça-feira, os indicados para o TST, CNJ e CNMP foram sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça e as respectivas indicações foram aprovadas. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
Com uma longa carreira na magistratura e no ensino do direito trabalhista, Sérgio Pinto Martins destacou que desde 2020, quando assumiu o cargo de corregedor no Tribunal Regional de São Paulo, conseguiu resolver pendências de longo prazo, como dívidas de clubes de futebol com empregados, jogadores e treinadores, e destacou que quer agilizar as demandas das mulheres na justiça trabalhista.
É constatado que as mulheres têm um grau maior de informalidade no mercado de trabalho, dupla jornada e menor remuneração pelo mesmo trabalho. O trabalho, eu sei, será árduo, mas de uma grandiosidade social para o país, que ainda tem mais de 50% da sua população ativa na informalidade.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou a experiência e o conhecimento técnico de Sérgio Martins e citou os livros do magistrado.
Não teria o conhecimento da matéria que me importa hoje na minha função com relação à Sociedade Anônima do Futebol que relatei, se não fosse muito do que eu li e aprendi com o querido Sérgio Pinto Martins.
Foram sabatinados ainda 3 indicados para o Conselho Nacional de Justiça e 2 para o do Ministério Público. As indicações precisam agora ser confirmadas pelo plenário.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos sabatinou e aprovou 2 indicados para a diretoria do Banco Central e outras 2 indicações para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os nomes também devem ser analisados pelo plenário do Senado ainda esta semana. Repórter Bruno Lourenço.
Renato Dias, indicado para diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, lembrou que a criação do PIX ajudou pequenos empreendedores a enfrentarem a pandemia. Diogo Guilhê, indicado para a Diretoria de Política Econômica do BC, defendeu o regime de metas de inflação. Já em relação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Esperidião Amin, senador do PP de Santa Catarina, questionou se não houve exagero no episódio que a Petrobras afirmou ter sido obrigada a vender refinarias pelo país. Alexandre Barreto, indicado para superintendente-geral do CAD, disse que foi aberta uma investigação sobre um possível ato da empresa de reduzir preços no Nordeste para evitar a entrada de importadores.
No meio desse processo de investigação, o CAD foi procurado pela Petrobras em 2019 e ofereceu ao CAD o acordo.
Esperidião Amin ficou surpreso.
Não foi o CAD que obrigou.
Perfeito,
foi
senador.
A Petrobras que propôs. Isso é uma inversão de autoria, né?
Os senadores também analisaram as indicações de Vitor Fernandes e de Juliana Domingues para o CAD e de João Carlos Accioli e João Pedro Nascimento para a Comissão de Valores Mobiliários.
Também foram sabatinados nas comissões de infraestrutura e de assuntos sociais indicados pela Presidência da República para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Comissão de Relações Exteriores ouviu nesta terça-feira o embaixador da Rússia sobre o confronto com a Ucrânia. Alexei Labetsky esclareceu que o conflito tem origem em 2014 e criticou a propagação de fake news sobre a guerra. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labetsky, afirmou que a crise com a Ucrânia não teve início agora, e sim com a derrubada em 2014 do governo ucraniano legitimamente eleito e o início da perseguição da população com ascendência russa.
O golpe de Estado levou à realidade muito diferente. Os russos descendentes, que é quase a metade da população ucraniana, foram quase proclamados fora da lei.
A audiência pública ocorreu a pedido da presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cátia Abreu, do PP do Tocantins, que destacou o perfil pacifista do colegiado e advertiu que a não suspensão das hostilidades constitui uma ameaça.
A não suspensão imediata das hostilidades pode, a cada dia, aumentar o número de mortos e constitui ameaça inaceitável à paz e à segurança global.
Alexei Labetsky criticou a propagação de fake news sobre o conflito e citou como outros motivos para a crise a aproximação da OTAN das fronteiras russas e o não cumprimento de acordos pelos Estados Unidos.
Com o objetivo de dar voz aos dois lados do conflito, nesta quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores irá ouvir o encarregado de negócios da Ucrânia, Anatoly Tkach. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara e TSE assinam um acordo de cooperação para combater fake news no período eleitoral.
Com textos da Câmara e do Senado, parlamentares tentam criar o Sistema Nacional de Educação.
Deputados reagem a pedido de Lula para militantes pressionarem políticos no endereço residencial.
Boa noite. Em evento na sede da Central Única dos Trabalhadores, nesta segunda-feira, o ex-presidente Lula afirmou que atos públicos em frente ao Congresso não têm efeito prático e convocou os militantes do PT a incomodarem a tranquilidade dos parlamentares na cidade onde moram. Os deputados governistas reagiram.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, compara o incentivo dado pelo ex-presidente Lula a um ato terrorista. O congressista cobra do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do STF respostas rígidas contra o petista. O deputado defende um país livre, onde qualquer pessoa possa se manifestar e ter suas opiniões respeitadas.
Luiz Lima informa que já foi vítima de uma ameaça pessoal e considera gravíssima a incitação feita por Lula. O parlamentar defende de forma enfática a preservação e o respeito aos familiares dos políticos, independentemente da legenda partidária.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, classifica como uma ameaça à democracia o discurso do ex-presidente Lula, ao lembrar que o processo sofrido por Daniel Silveira começou a partir de um vídeo em que o deputado teria ameaçado o STF. O congressista questiona se o ministro Alexandre de Moraes vai pedir a prisão de Lula por ameaçar representantes do Legislativo.
Marcel Van Hatten ressalta a necessidade de paz nas relações políticas e condena a polarização estimulada pelo PT. Ele registra que, inclusive, a pacificação foi um dos temas do 6º Encontro Nacional do Partido Novo, que debateu também a defesa da liberdade individual e o combate à corrupção.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o ex-presidente Lula de convocar a população para ir às residências de deputados e senadores, incitando a violência contra parlamentares. Segundo ele, o petista cometeu crime e deve ser enquadrado como terrorista.
General Girão afirma que Lula roubou milhões dos cofres públicos e pede que a Câmara aprove projeto que altera a definição de terrorismo, ampliando o rol de condutas criminosas. Ele ainda acusa apoiadores do ex-presidente petista de invadirem supermercados no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. No entendimento do deputado, Lula deveria ter continuado preso.
Para Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, é inaceitável que Lula tente aliciar a população na tentativa de incomodar as famílias dos parlamentares em suas próprias casas. Na opinião do deputado, não é possível que o ex-presidente defenda a democracia pregando a violência e ameaçando membros do Congresso.
De acordo com o coronel Tadeu, milhares de pessoas morriam em macas de hospitais enquanto Lula desviava dinheiro da saúde pública no período em que comandava o Brasil. Nas contas do parlamentar, são mais de 180 escândalos durante os 14 anos de governos petistas.
Por outro lado, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, entende que faz parte do jogo democrático o incentivo que Lula deu para que a população pressione os políticos na defesa do que acreditam. O parlamentar não vê problema em mudar a forma de fazer pressão no Congresso e ressalta que o ex-presidente é temido por sua força de liderança.
Alexandre Padilha destaca ainda que vai entrar com pedido de impugnação da candidatura de Sérgio Moro caso o ex-juiz deturpe o conceito de domicílio eleitoral no pleito deste ano. Segundo o deputado, Moro não pode representar São Paulo, uma vez que não possui nenhum tipo de vínculo com o Estado.
Política.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa o governo federal de acumular denúncias de corrupção e o presidente Jair Bolsonaro de tentar se apropriar dos órgãos de fiscalização do Estado para evitar as investigações sobre familiares suspeitos de envolvimento em irregularidades.
Nas palavras de Érica Cocai, o Estado brasileiro está sendo capturado para que não exerça a função prevista na Constituição, que tem como princípio fundante a própria dignidade humana.
Valmir Assunção, do PT, elogia a atuação do secretário de Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que se desincompatibilizou do cargo para ser candidato ao governo baiano pelo Partido dos Trabalhadores.
Na opinião de Valmir Assunção, por ter acompanhado a execução dos programas de governo das gestões anteriores, Jerônimo Rodrigues é uma das pessoas que mais conhece a Bahia. O deputado também ressalta a sua experiência administrativa, assim como sua disciplina e dedicação ao trabalho.
Hildo Rocha, do MDB, cumprimenta Carlos Brandão, que assume o governo do Maranhão no lugar de Flávio Dino. O deputado antecipa que Brandão vai enfrentar grandes desafios, entre eles as péssimas condições de trafegabilidade das estradas estaduais.
Hildo Rocha elogia Brandão por ter escolhido Aparício Bandeira, um engenheiro experiente, para a Secretaria de Infraestrutura. O parlamentar cobra, no entanto, condições para que o secretário possa promover as melhorias necessárias à malha rodoviária maranhense.
Educação.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, cobra a apuração rigorosa sobre as denúncias de superfaturamento na compra de ônibus escolares pelo Ministério da Educação. Segundo o deputado, o esquema de corrupção previa o desvio de 700 milhões de reais dos cofres públicos.
Para Ivan Valente, o escândalo serve para constatar a prática de corrupção no governo Bolsonaro, uma vez que os próprios órgãos de controle emitiram parecer técnico contrário à licitação. O deputado conta que, mesmo assim, o documento foi ignorado pelos organizadores do pregão.
Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, registra que 5 prefeitos foram à Comissão de Educação no Senado e confirmaram o pedido de propina de pastores evangélicos para a liberação de verbas do Ministério da Educação. O deputado cita ainda a suspeita de superfaturamento em uma licitação do governo federal para a compra de ônibus escolares.
Pedro Czai lamenta a atual situação do Ministério da Educação e lembra que, durante os governos do PT, as notícias da pasta eram bem diferentes e mostravam a construção de universidades públicas, de institutos federais de ensino e de creches comunitárias.
Projeto de Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, altera a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para autorizar o compartilhamento de dados e microdados brutos do Censo Escolar e do Exame Nacional do Ensino Médio.
Tiago Mitrô argumenta que, por receio de ferir a LGPD, o INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação, passou a divulgar os dados de forma reduzida. No entanto, o parlamentar afirma que as informações retidas pelo INEP são de interesse público e fundamentais para direcionar as políticas educacionais do país.
Parlamentares tentam criar o Sistema Nacional de Educação a partir de textos que estão tramitando na Câmara e no Senado. A ideia é racionalizar a divisão das atribuições entre os entes federados, principalmente no que se refere ao financiamento. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Em regime de urgência, a Câmara dos Deputados analisa 5 propostas de criação do Sistema Nacional de Educação, a fim de regulamentar a determinação constitucional de cooperação entre União, Estados e Municípios nas políticas, programas e ações de ensino. O Senado acaba de aprovar um projeto de lei complementar sobre o tema. Na Câmara, o texto será analisado em conjunto com propostas já aprovadas na Comissão de Educação no fim do ano passado. Em entrevista à Rádio Câmara, a autora de um dos textos, deputada Dorinha Seabra Rezende, do União do Tocantins, usou o tom didático para comparar o futuro Sistema Nacional de Educação ao SUS, o Sistema Único de Saúde.
Ao criar um sistema único, ao modelo do SUS, vai estar claro como o maior, né, ou seja, como a União, como o Estado em estágio, podem ajudar o município. Como é que a gente cria uma rede de responsabilidades compartilhadas, de apoio financeiro, de apoio institucional e de organização da educação para garantir a aprendizagem. As crianças não têm carimbo, quer dizer, essa criança aqui é do município e essa é do estado. Elas têm direito a ter uma educação boa e precisa funcionar de maneira articulada.
Pela legislação atual, os municípios devem cuidar prioritariamente do ensino fundamental e da educação infantil. Os estados se responsabilizam pelos ensinos fundamental e médio, enquanto a União tem prioridade no ensino superior. A deputada afirma que o SNE amplia a colaboração entre essas esferas administrativas com foco em qualidade da aprendizagem do aluno cidadão, qualificação dos profissionais de ensino e redução dos prejuízos pedagógicos. Dorinha detalhou sua proposta de SNE.
O texto nosso da Câmara, ele é bem anterior e ele pretende estabelecer esses critérios. Nós chamamos da criação das comissões tripartites e bipartite, envolvendo todos os entes. E tem sim essa pretensão de racionalização de recurso público em benefício do serviço, da oferta, da garantia de acesso. A ideia do sistema é estabelecer a obrigatoriedade da construção coletiva, do olhar que vai além da rede.
A proposta do Senado busca universalizar o acesso à educação básica e garantir padrão de qualidade, erradicar o analfabetismo, assegurar oportunidades educacionais, articular níveis, etapas e modalidades de ensino, cumprir planos de educação dos entes federativos e valorizar os profissionais da educação. A referência para o valor mínimo a ser investido em educação básica será o custo aluno qualidade. Em entrevista à Rádio Câmara, em fevereiro, o relator do tema na Comissão de Educação da Câmara, deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, apontou motivos para a rápida aprovação do Sistema Nacional de Educação.
Nós estamos buscando um relatório que seja consensual. Se era urgente antes da pandemia, agora é urgentíssimo que a gente una forças para vencer esse desafio que é gigantesco. Porque essa pandemia trouxe inúmeros prejuízos à educação do país. 2 anos de escolas fechadas, aumentou a evasão, os resultados caíram bastante.
E Dilvan, que já foi presidente do Conselho Nacional dos Secretários da Educação, também acaba de conceder entrevista à agência Câmara, na qual avalia que a recente troca no comando do Ministério da Educação não deve atrapalhar as negociações com o governo em torno do SNE. Segundo o deputado, o novo ministro, Victor Godoy, chegou a participar das discussões técnicas do tema enquanto era secretário executivo do MEC. O SNE tem amplo apoio da Frente Parlamentar da Educação no Congresso Nacional e de várias entidades da sociedade civil, como a ONG Todos pela Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defende o projeto de lei que regulamenta de forma definitiva a telemedicina no Brasil. A deputada ressalta que a prática democratiza o acesso à saúde e já existe há mais de 20 anos em alguns países, como a Inglaterra.
Adriana Ventura ainda ressalta que a telemedicina impacta na redução de custos para o Sistema Único de Saúde e na diminuição das filas de atendimento para a população. Segundo a deputada, durante a pandemia, mais de 8 milhões de brasileiros fizeram consultas à distância.
Previdência.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, lembra que 5 de abril é o dia da mobilização nacional em defesa da Previdência Social. Ao se solidarizar com os servidores do INSS, o deputado lamenta os mais de 1.800.000 processos parados, a falta de médicos, peritos e de melhorias na plataforma do INSS para agilizar os processos.
Wilson da Fetaeng também reclama das condições e do valor do pedágio cobrado nas estradas de Minas Gerais. O parlamentar reitera que os contribuintes pagam vários impostos, inclusive o IPVA, para ter acesso a bons serviços e trafegar em boas rodovias.
Segurança Pública.
Gurgel, do União do Rio de Janeiro, defende a aprovação do projeto de lei de sua autoria que inclui como ato de terrorismo os atentados contra a vida ou a integridade física dos agentes da segurança pública.
Gurgel argumenta que o ataque a qualquer agente da segurança pública, somente por causa da função que exerce, visa desestabilizar o Estado e representa um crime não apenas contra um indivíduo, mas toda a sociedade.
Felício Laterça, do PP, cita a morte de um agente do Departamento-Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro para pedir que o Congresso conceda o porte de arma à categoria. O deputado argumenta que os agentes fazem parte da segurança pública e lidam com menores infratores perigosos no dia a dia.
Felício Lattersa defende ainda a proposta que inclui na Constituição os chamados Corpos de Segurança Socioeducativa. O deputado explica que o objetivo é supervisionar e coordenar as atividades ligadas à segurança das unidades de adolescentes infratores e dar mais dignidade aos agentes.
Direitos Humanos.
Célio Moura, do PT do Tocantins, destaca o início do acampamento Terra Livre, que reúne de 4 a 14 de abril, em Brasília, representantes dos povos indígenas de todo o Brasil. Membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, o deputado visitou o acampamento, juntamente com outros parlamentares.
Célio Moura informa que este ano, um dos principais temas da mobilização será a luta contra a aprovação do PL da mineração, que autoriza a extração de minérios em terras indígenas. O congressista afirma que fará de tudo para que a proposta, cuja urgência foi aprovada no último dia 9 de março, não seja votada na Câmara.
Ciência e tecnologia.
Para Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, o avanço da tecnologia exige do Congresso Nacional rapidez na aprovação de medidas que estimulem a implantação da inteligência artificial no país, mas sem descuidar-se dos limites éticos que a expansão do conhecimento impõe ao poder público.
Gustavo Fruit alerta que é preciso cada vez mais entender o impacto dessas tecnologias na vida dos brasileiros e como se dará a regulação das novas atividades. Preocupado com a situação, ele apresentou o projeto que busca regulamentar os princípios, direitos e obrigações na utilização de sistemas de inteligência artificial.
Trabalho.
Alê Silva, do Republicano, sai em defesa dos servidores da segurança pública, da educação e da saúde de Minas Gerais. Segundo ela, o governador do estado, Romeu Zema, vetou o reajuste que garantia a recomposição salarial dos profissionais, aumentando as perdas inflacionárias dos trabalhadores mineiros.
Alê Silva se diz consciente da crise fiscal e financeira que Minas Gerais enfrenta, mas afirma que a situação se agravou devido à má gestão do dinheiro público e não por culpa dos servidores. Ela reafirma a importância do funcionalismo público para a manutenção dos serviços e pede que a Assembleia Estadual derrube o veto do governo mineiro.
Economia.
Projeto de Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, permite o transporte de até 2 botijões de gás de cozinha com 13 quilos ou de 2 galões com 20 litros de água mineral por meio de motocicleta sem o auxílio de sidecar ou reboque.
Franco Cartafina explica que hoje, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e da Agência Nacional de Petróleo proíbem o transporte. Ele argumenta que o uso do sidecar, dispositivo de única roda acoplado ao lado da moto, onera os distribuidores, que repassam os custos aos consumidores.
Presidência.
A Câmara dos Deputados e o Tribunal Superior Eleitoral assinaram um acordo de cooperação para combater notícias falsas no período eleitoral. As instituições se comprometeram a realizar atividades voltadas à conscientização da ilegalidade das práticas de desinformação.
E a Câmara deve votar na urgência do projeto que trata das fake news na sessão de amanhã, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que deve votar nesta quarta-feira a urgência do projeto que trata das fake news. A proposta busca aperfeiçoar a legislação brasileira referente à liberdade, à responsabilidade e à transparência na internet. As regras vão se aplicar a provedores de redes sociais, ferramentas de buscas e de mensagens instantâneas que ofertem serviços ao público brasileiro, inclusive empresas sediadas no exterior, cujo número de usuários registrados no país seja superior a 10 milhões. Lira afirmou, no entanto, que não há compromisso de votar o mérito da proposta imediatamente. Segundo ele, há vários pontos que ainda precisam ser discutidos pelos deputados.
Um regramento bem mais amplo, que cuida de monetização de informação, que cuida das garantias individuais, de livre expressão, que trata a imunidade material do parlamentar na internet, que cuida de liberdade de expressão. Na discussão da urgência que deve ser pautada, muitos assuntos desses devem ser esclarecidos, dando espaço para todo mundo debater.
Mais cedo, Lira participou da assinatura do termo de cooperação entre a Justiça Eleitoral e a Câmara dos Deputados de combate à desinformação nas eleições. Segundo ele, o documento foi um gesto de celebração para que as duas instituições trabalhem para evitar a desinformação.
Queremos, gente, eleições limpas, eleições tranquilas, eleições seguras, eleições calmas, onde a vontade do povo seja consagrada nas urnas e que a gente não tenha dúvidas do processo.
O documento reafirma o papel dos deputados na defesa da democracia brasileira e ressalta a importância da união de esforços entre a Câmara e a Justiça Eleitoral na construção de um ambiente de informações saudável e transparente, no qual não haja estímulo à criação e disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio. A cooperação institucional também deve incluir um programa para combater de modo ininterrupto a desinformação relacionada à Justiça Eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral em todas as suas fases. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.